Dale, dale, torcida corintiana, seja muito bem-vindo, torcedor do Corinthians, seja muito bem-vinda, torcedora do Timão, a mais um podcast do GE Corinthians, aqui no seu, no meu, no nosso GE.globo, roubando. Pacaembu tá quase voltando, a gente já tá nesse clima, né, meus amigos? Eu sou o João Pedro Brandão, estarei no comando deste podcast live, ao lado dos meus companheiros José Edgar de Matos, setorista do Timão no GE.globo, e também de Careca Bertalha, a voz da fiel torcida, para repercutir muito, né, sobre o grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana. Mas já começo com o Careca, sem mais delongas, para a gente analisar esse grupo. E já te pergunto diretamente, Careca, gostou, não gostou, adorou, tá com receio? É para passar nadando de braçada? Antes de mais nada, né, o grupo do Corinthians ficou com Corinthians, obviamente, Argentino Juniors, Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai. Então, bom que a galera não confunda, não é o Racing da Argentina, não é o Nacional do Uruguai, e sim o Nacional do Paraguai e o Racing do Uruguai. Careca, ao meu ver, a despeito, como eu dizia antes, a despeito da presença do Argentino Juniors, que é um rival já tanto quanto conhecido de um passado recente do Corinthians, é um adversário que se enfraqueceu um pouco, perdeu algumas das suas principais peças. Mas e aí, dá para garantir tranquilamente essa primeira posição do grupo? Como é que você sentiu? Como é que você viu tudo isso? Seja bem-vindo, meu amigo.
Fala JP, fala Zé, fala fiel torcida. Cara, difícil num sorteio, né, você conseguir afirmar isso, né? Acho que é importante o que você disse, não são os tradicionais Racing da Argentina e Nacional do Uruguai, são times mais modestos, né, com menos tradições, e acho que a briga maior é com o Argentino Juniors, que estava no grupo do Corinthians no ano passado, que deu um baile aqui no Corinthians jogando em Itaquera, lá foi um pouco mais equilibrado, né? Mas aqui o Argentino Juniors sim contra o Corinthians, e obviamente que esperar, né? É um passado bem recente, mas como você disse, o Argentino Júnior não é mais o mesmo, o Corinthians também não é mais o mesmo, muitas mudanças, né, lá e aqui, e acho que o Corinthians vive um bom momento hoje, sob o comando do Antônio Oliveira, e acho que é um grupo complicado, porque só classifica um, e tem o Argentino Júnior no grupo, mas o Corinthians tem total condição, porque esse também está melhor do que o ano passado, e acho que isso que a gente precisa pontuar. Na parte de logística, são viagens perto, países vizinhos, né? Não tem aquela dificuldade de uma viagem para a Colômbia, não tem uma altitude de Bolívia, pode sim fazer uma boa primeira fase e conseguir a classificação para o mata-mata na Copa Sul-Americana, onde o Corinthians no ano passado, mesmo com problemas, chegou na semifinal.
Zé, antes da gente entrar no mérito da análise das equipes, enfim, muito mais por tradição, esmiuçar um pouquinho melhor o Argentino Juniors, que acho que é o que a gente tem um pouquinho mais de informação, que viu jogar mais recentemente, mas Careca destacou também que perdeu alguns dos seus jogadores, a exemplo do Federico Redondo, por exemplo, filho do grande Fernando Redondo, que foi um destaque, agora está lá junto com o Lionel Messi e companhia no Inter Miami. Mas o Careca trouxe um ponto que eu quero explorar contigo, que é o lado positivo de as viagens serem curtas, né? Então, um jogo em Buenos Aires, outro em Montevideo e outro em Assunção, capital do Paraguai também. Todas viagens ali de, no máximo, 2 horas, 2 horas e meia, né? Isso facilita demais a vida do Corinthians, pensando naquele sempre apertado calendário brasileiro, porque no meio dessa Copa Sul-Americana vai estar rolando o Campeonato Brasileiro, vai estar rolando Copa do Brasil, enfim. Eu acho que esse é um grande saldo positivo desse sorteio, né, Zé? Seja bem-vindo, meu amigo.
Obrigado, JP. Um abraço para você, pro Careca, pra fiel torcida que tá conosco, mais um podcast, live. Mesmo sem calendário, o Corinthians sempre tem assunto, né? E não tem como a gente não fazer um programa depois desse sorteio da Copa Sul-Americana, né? E sobre isso que você falou do Argentino Juniors, eu concordo, porque a equipe argentina, apesar de ter perdido tanto o Federico Redondo quanto o Ávalos, o centroavante acho que eram os dois principais jogadores do time, e o Redondo, inclusive, jogou muita bola contra o Corinthians na Libertadores do ano passado, é uma equipe que conseguiu se ajustar nas últimas semanas e vem fazendo um campeonato, diríamos assim, de recuperação lá na Copa da Liga Argentina, né? O Argentino Júnior já está em quinto colocado no grupo dele, né? Uma posição abaixo do Barraca Central, que é o quarto e último dentro da zona de classificação para a próxima fase da Copa da Liga Argentina. Então é uma equipe que vai teoricamente disputar o primeiro lugar com o Corinthians, né? Porque tecnicamente é uma equipe que tem melhores valores do que o Racing e o Nacional, uma equipe que tem um campo hostil, né? Um campo pequeno, um campo em que o Corinthians teve dificuldade ano passado e que provavelmente vai ter nessa temporada, mas ao mesmo tempo é uma equipe que o Corinthians, numa fase melhor como está esse ano, e eu acho que não é pecado dizer que o time do Corinthians que vai enfrentar o Argentino Júnior desse ano é mais organizado do que o time do Corinthians que enfrentou o Argentino Júnior no ano passado, embora o time do ano passado contasse, por exemplo, com o Roger Guedes, que é um jogador que fez muita diferença no passado e que se tivesse no elenco hoje provavelmente faria ainda mais a diferença por ter uma equipe mais organizada. Então eu acho que é um confronto bem, bem acessível para o Corinthians, e eu vejo o Corinthians, principalmente dentro de casa, podendo se estabelecer. Mas eu quero destacar um outro ponto, JP, em relação ao Argentino Júnior, que talvez seja um fator que faça diferença dentro de campo, pelo fator fora de campo, né? O Argentino Júnior está travando uma batalha na FIFA contra o Corinthians, cobrando dívida da contratação do Fausto Vera, e o Corinthians foi condenado pela FIFA, né? Inclusive foi uma exclusividade que a gente trouxe no GE, quando a FIFA publicou a decisão, né? A decisão é de novembro, mas a FIFA publicou esse ano e a gente trouxe no GE. E o Argentino Júnior basicamente rompeu relações diplomáticas com o Corinthians. Se tinha uma boa relação no ano passado, né? Com o Corinthians foi bem tratado lá, né? Teve até encontro de presidentes, né? Ainda pela negociação do Fausto Vera. Hoje a relação é zero e esse clima hostil fora de campo pode se refletir dentro. É mais um fator que o Corinthians vai, né? Tem que ficar ligado. Em relação ao Racing e ao Nacional, para a gente dar uma passada rapidinha, JP, o Nacional é o lanterna do Campeonato Paraguaio. E assim como em 2012, que o Corinthians sobrou nos dois confrontos contra o Nacional, óbvio que em 2012 a gente está falando simplesmente do time campeão invicto da Copa Libertadores, né? Hoje também o Corinthians deve se sobressair tecnicamente, ainda mais pensando na classificação direta para as oitavas de final. Lembrando que só o primeiro colocado vai para o mata-mata direto da Copa Sul-Americana, a briga pelo título às oitavas de final. O Racing é uma equipe que começou de maneira irregular o Campeonato Uruguaio. E, inclusive, teve um caso muito impressionante no último fim de semana, porque o Racing perdeu o duelo contra o Peñarol, né, maior grande clube do país ao lado do Nacional, né, do Uruguai. E simplesmente um torcedor do Racing atirou uma pedra na arbitragem e acertou um dos árbitros assistentes. Então, o Corinthians vai enfrentar uma torcida que também é bem hostil pelo lado do clube uruguaio, mas a gente sabe que nesses confrontos de Sul-Americana e Libertadores, equipes de bairro, poderíamos dizer assim, como o Nacional e o Racing, muitas vezes gostam de mandar partidas em estádios maiores para, inclusive, ganhar, né, com a arrecadação da ida de torcedores brasileiros. Então isso também pode ser um fator preponderante para o Corinthians talvez ter um cenário mais tranquilo diante desses dois adversários. A preocupação principal é o Argentino Júnior, mas o Corinthians, né, deve ficar bem atento também a esses dois rivais para se sobressair tecnicamente, como né, a gente que analisa espera, mas é um grupo que, com a logística, é muito positivo, e tecnicamente também eu vejo um ponto positivo com o Corinthians brigando com o Argentino Júnior pela vaga direta às oitavas de final. Mas é um Corinthians muito mais organizado do que o do ano passado, e um Argentino Júnior que simplesmente perdeu os seus principais jogadores nessa janela de transferência. Então, é algo que o Corinthians vai trabalhar nas próximas semanas e tem totais condições de avançar e avançar bem na Copa Sul-Americana, que o Augusto Melo já tratou como um objetivo importante para a temporada. Ele quer o Corinthians brigando pelo troféu.
Careca, concorda com o Zé sobre o time ser mais organizado atualmente do que era no ano passado? É uma pergunta um tanto quanto retórica, porque eu já imagino a tua resposta, eu concordo também. E antes de passar para você, quero puxar aqui, ó, as escalações do Corinthians no ano passado. No jogo lá na Argentina, teve Carlos Miguel no gol, Bruno Mendes na lateral direita, Gil e Murilo no miolo de zaga e Matheus Bidu na lateral esquerda. O meio de campo foi formado por Maicon, Paulinho, Fausto Vera e Adson, Roger Guedes e Yuri Alberto no ataque. Já no jogo aqui na Neoquímica Arena, teve o Cássio no gol, Fagner, Balbuena, Gil, Fábio Santos, Matheus Araújo, Cantillo e Fausto Vera, Juliano, Yuri Alberto e Roger Guedes. Então eu quero saber de você se você acha o time atual mais organizado e também mais refinado tecnicamente. Claro, perdeu muito com a saída do Roger Guedes, mas acho que num contexto geral, eu acho até o time atual um pouquinho mais técnico.
Esse jogo da volta aí é o jogo que o Luxemburgo tem a maravilhosa ideia de já nem levar os titulares na quarta rodada. E daí a história que o Cássio bateu lá na porta do Luxemburgo e falou: como assim? Não, nós vamos sim, tal, não sei o quê. Era a quarta rodada da Libertadores, né? Era o começo da volta. E o problema maior foi o jogo aqui, né? O Corinthians foi muito mal, né? O Argentino Júnior passeou no Corinthians, que tinha, sim, Roger Guedes, alguns outros que ainda fazem parte, mas se a gente tem batido na tecla em todos os nossos podcasts, barra lives aqui, de 2024, que o Corinthians passa por uma reformulação muito grande, obviamente, quando você falasse a escalação, a gente ia ver muita diferença, né? Mas era um time de Luxemburgo, e hoje um time mais organizado, mais estruturado, mas hoje tem um elenco um pouco mais equilibrado, né? Para mim, faltando só uma ou duas peças, mas sim, acho que o Corinthians é um time equilibrado, e que pode fazer uma campanha melhor. Claro que são níveis diferentes, né? Ano passado, Libertadores, esse ano Sul-Americana, mas concordo que o Corinthians pode sim fazer bons jogos e conseguir a classificação, e é primordial os pontos em casa, né? Comentei aqui da quarta rodada, o Corinthians já tinha perdido duas em casa, né, de Del Valle e Argentino Júnior, então teria que buscar pontos fora de casa para depois finalizar contra o Liverpool do Uruguai, mas acabou fazendo muita falta os jogos em casa, né, os pontos deixados aqui, e acho que ainda mais a Sul-Americana, que só passa o primeiro diretamente, né, como o Zé estava explicando, é primordial fazer os pontos em casa para conseguir essa classificação.
Aproveito e me despeço de você, viu, Careca? Agradeço sua participação, tanto quanto relâmpago, a fiel torcida ficará com saudades, porque você sabe que você é o cara mais aclamado aqui desta bancada, mas aproveito e deixo para você se despedir aqui da galera, devido a outros compromissos profissionais, né, Careca?
Podemos dizer assim. Mas um abraço, fiel. Hoje era rapidinho também, né? Era mais pra gente repercutir sobre o grupo. Mas agora vou no carro escutando, vou entrar no YouTube e vou aproveitar até para tirar uma dúvida com o Zé e vou escutando do carro para ele explicar melhor essa parte da classificação, né, Zé? Acho que é o primeiro e daí o segundo tem que acho que dá para você explicar melhor aí, que você é muito bom nisso. Então, um abraço, fiel, um abraço, Zé, um abraço, JP, e vou estar ligado aí com vocês nesse finalzinho de live.
Zé, vamos por partes. Bacana esse ponto que o Careca, ele nunca sai de fininho, né? Sempre deixa boas discussões no ar. Daqui a pouco a gente vai explorar um pouco melhor como funciona a classificação na Copa Sul-Americana, mas quero que você fale aí um pouco sobre essa diferença do Corinthians. A gente falou muito do Argentino Júnior se enfraqueceu, você falou dessa organização maior que, ao meu ver, indiscutivelmente o Corinthians tem atualmente em relação ao time do ano passado, e o Careca levantou esse ponto bacana, né? Você viu que quando eu escalei os dois times, o time que enfrentou o Argentino Júnior lá na Argentina era bem diferente, com algumas peças tidas como reservas à época, né? Então, quero que você fale sobre isso. Eu acho que era até nesse ponto que você ia comentar, né? Explicar direito para fiel que não lembra, para quem está nos ouvindo também, nos vendo, que não lembra o porquê dessa diferença das escalações, né?
O que eu ia relembrar, na verdade tinha dois fatores para relembrar. Um, Careca cantou a bola, que era justamente isso, o fato do Luxemburgo ter quase desistido da Libertadores naquela ocasião, né? E o Corinthians ter, né, quase jogou com reservas, né, naquela partida, né, de volta, na partida na Neoquímica Arena contra o Argentino Júnior. Mas é só relembrando que o Argentino Júnior foi o adversário do último jogo do Paulinho pelo Corinthians, né? O Paulinho se machucou justamente na partida contra o Argentino Júnior lá na Argentina, lá em Buenos Aires, e desde então ele tá fora, né? Ele vai complementar 9 meses da sua cirurgia agora, no começo de abril, que é justamente a data que o Corinthians planeja contar com o retorno do jogador. Aliás, o Paulinho, né, a gente já trouxe uma matéria mais específica, né, no GE.globo, mas eu trago aqui também no podcast, que o Paulinho é um cara que agrada a comissão técnica do Antônio Oliveira, tem sido muito elogiado pelo desempenho nos treinamentos, principalmente em relação à recuperação da questão física. Então o Paulinho é um cara que pode renovar contrato até o fim da temporada e fazer parte do Corinthians, né, principalmente para esse reinício, essa retomada no começo de abril. E levantando a bola, cortando a bola que o Careca levantou, só para explicar para a Fiel como funciona o regulamento da Sul-Americana, em que o Corinthians, diríamos assim, se viu envolvido na temporada passada, né? Na Sul-Americana, somente os campeões dos grupos avançam diretamente para a fase oitavas de final. Os segundos classificados de cada grupo vão disputar um playoff com os terceiros colocados de cada chave da Libertadores, e aí os vencedores desses 8 confrontos avançam às oitavas de final. E por que que eu digo que o Corinthians esteve envolvido nessa forma de regulamento na temporada passada? Ano passado o Corinthians jogou a Libertadores, né? Aliás, faz tempo, parece que faz tanto tempo, mas não, o Corinthians jogou a Libertadores ano passado.
Verdade.
E o Corinthians foi terceiro colocado no grupo, né, naquela época bagunçada que o time teve com a chegada de Luxemburgo e tudo mais. Com a terceira colocação, o Corinthians enfrentou um playoff contra o Universitário do Peru, né, que tinha sido o segundo colocado da sua chave. E aí o Corinthians venceu o Universitário nos dois confrontos, inclusive naquele confronto lá no Peru que teve o gol do Rian. Que gerou quase o Corinthians virou um clube não grato em Lima e no Peru, né, diante da confusão que teve no final. Mas aí o Corinthians passou pelo Universitário e aí se ingressou nas oitavas de final, né, enfrentando o Newell's, depois enfrentando o Estudiantes e aí parando na semifinal, né, contra o Fortaleza. Mas é isso, para o Corinthians, diremos até ter uma folga no calendário, que nessa época de vai estar bem apertado, então o Corinthians deve mirar a primeira colocação do grupo para ter uma eliminatória a menos, e uma eliminatória que, inclusive, pode ser muito complicada, porque pode vir um clube brasileiro, da Libertadores, algo, né, que um clube de mais tradição. Então, esse playoff da Sul-Americana para as oitavas pode ser uma tarefa muito ingrata. Então, o Corinthians deve mirar a primeira colocação e tem condições, como eu repito, de ser o primeiro colocado do grupo e fazer uma boa campanha na Sul-Americana. Embora eu já defenda desde agora, 19 de março, nesse podcast, a prioridade do Corinthians deve ser o Campeonato Brasileiro. A prioridade 1 do Corinthians tem que ser o Campeonato Brasileiro, porque ano passado o Corinthians tentou equilibrar todas as competições, no fim correu atrás no Brasileiro, e tudo bem que ano passado a gente pode dizer que foi totalmente atípico do Corinthians, porque foram 4-5 treinadores, 4-5 comissões técnicas diferentes, nenhuma regularidade durante um período de, sei lá, pelo menos 2-3 meses, então era impossível, né, ter uma equipe minimamente organizada para brigar por coisas no ano passado, mesmo com jogadores como Renato Augusto, Juliano, enfim, muitos que inclusive saíram do elenco do Corinthians. Mas esse ano, é bom o Corinthians relembrar o que aconteceu no passado e mirar o Campeonato Brasileiro. Principalmente, chegar primeiro aos 45 pontos, eliminar qualquer chance de briga contra o rebaixamento e aí sim, né, vislumbrar algo maior, porque o Corinthians, como o Antônio Oliveira falou em entrevista concedida ao jornal A Bola, né, vindo de Portugal para o Brasil, nessa folga que ele teve, o Antônio está muito confiante. E eu acho que o Corinthians vai fazer um Campeonato Brasileiro melhor do que fez ano passado. Até porque, né, tem elenco para isso. Mas o Corinthians deve focar, principalmente nesse primeiro turno, para ter um pouco mais de respiro e poder trabalhar a temporada com uma tranquilidade que não teve no ano passado, quando foi longe na Sul-Americana e só foi salvado o rebaixamento na penúltima rodada do Campeonato Brasileiro.
Foi longe também na Copa do Brasil, é bem verdade, mas é isso, são torneios traiçoeiros. Enfim, diversos técnicos já pontuaram essa questão, que o Campeonato Brasileiro é o único torneio que você está envolvido desde o início, que você sabe ao certo quantos jogos você vai ter. Você sabe que são 38 rodadas ali. E Copa do Brasil, Copa Sul-Americana, você não sabe. Tem a fase de grupos da Sul-Americana, mas você não sabe em que fase você vai parar. Tem esse ponto primeiro. E segundo, é o Campeonato Brasileiro, o torneio mais importante aqui nacionalmente, apesar de todo o apelo que a Copa do Brasil tem, alta premiação milionária, mas o torneio que, né, de pontos corridos, que tem data para começar, data para terminar, é o Campeonato Brasileiro. E por fim de tudo, é o torneio que possibilita te estruturar a próxima temporada também. Porque, vale lembrar, o Corinthians vai precisar se classificar para a Copa do Brasil do ano que vem via Campeonato Brasileiro. Vai buscar as competições internacionais via Campeonato Brasileiro. Então, é importante que faça um campeonato, um torneio de pontos corridos equilibrado, brigando lá na parte de cima da tabela, onde o Corinthians tem que ter, onde o Corinthians tem que estar, porque tem condições para isso, tem jogadores para isso, tem uma estrutura para isso, enfim, é o que o torcedor espera, né? Mas acho que, Zé, para fechar, para amarrar de vez esse assunto, ao meu ver, e sei que você também já falou isso, para o Careca também, o time de hoje é muito mais estruturado, muito mais organizado do que o time que estava nesse momento da temporada no ano passado. Começou a Libertadores, que começou o Campeonato Brasileiro. Como você disse também, foram vários Corinthians durante o ano, né? Foram várias comissões, foram várias formas de jogar, várias formas de pensar. E tem um ponto que você não comentou, mas merece destaque também, foi um ano eleitoral no Corinthians, o que torna tudo mais bagunçado ainda. Então, consigo ver este ano um Corinthians mais organizado, falando da parte dentro de campo, claro, né? Mais preparado para encarar esses desafios, né?
A gente vê um norte no Corinthians com o Antônio Oliveira, isso, né? E eu não quero fazer qualquer tipo de projeção extremamente otimista ou tentar iludir o torcedor de que o Corinthians vai ganhar tudo nessa temporada com o Antônio Oliveira. Mas acho que o Corinthians vai ter uma temporada muito... Eu vejo o Corinthians com potencial para ter uma temporada muito mais segura em 2024 do que teve em 2023. E aí isso eu digo principalmente em relação ao Campeonato Brasileiro, né? Por exemplo, Copa Sul-Americana, o Corinthians tem totais condições de até mesclar o elenco em algumas partidas e passar... E, né, e nos jogos contra o Argentino Júnior brigar por classificação, né? Mas eu vejo um Corinthians melhor estruturado e um Corinthians que deve dar tempo ao Antônio Oliveira, porque visivelmente é um trabalho bem promissor, né? Inclusive, até citar de novo essa entrevista que o Antônio Oliveira concedeu ao jornal A Bola, que a gente repercutiu aqui no GE, tá lá no site para quem quiser, né, ter mais detalhes. O Antônio mostra muito otimismo em relação ao grupo de jogadores que se construiu, né? Hoje a gente vê o Corinthians com mais opções e opções interessantes, inclusive com internamente, né, para essa próxima retomada de temporada, né? O Corinthians, né, trouxe 11 reforços, alguns deles já têm se destacado, e a gente já falou algumas vezes aqui do Ranieri, né, que fez talvez tenha sido o grande destaque do Corinthians do Paulista. Félix Torres, que estreou numa roubada, né, sendo apresentado na véspera da primeira rodada do Paulistão, já sendo alçado ao posto de titular no dia seguinte e atuando em quase todos os jogos do time na temporada. Ele ficou fora só do duelo contra o Água Santa pela última rodada do Paulista, mas o Félix Torres é um cara que, por exemplo, contra o São Bernardo, talvez tenha feito uma das partidas mais seguras dele pelo Corinthians. É um cara que visivelmente mostra evolução conforme vai entendendo como o time joga. Gustavo Henrique, outro jogador que também chegou nessa temporada, tem feito uma dupla segura com o Félix Torres. O Hugo, que depois de um início ruim, fez jogos mais seguros, né, no restante da temporada, né, nesse fim de primeira parte de temporada. E, né, aí tem o Garro, que já fez a diferença em clássico, caiu nas graças da Fiel, é um cara que provavelmente vai ser um destaque do time na temporada. O Pedro Raul, que também embalou gols nos dois últimos jogos que teve. Então, é um time que, com os reforços, a gente já vê alguns reforços colocando o pezinho ali para fora e começando a se destacar. E o Antônio tem a possibilidade de ter mais reforços internos ainda que podem fortalecer esse elenco. Eu digo o Diego Palacios, que chegou nessa temporada com potencial para ser o lateral esquerdo titular e jogou só 45 minutos. Né? Tá praticamente recuperado, deve estar à disposição do Antônio agora para o começo de abril. O Paulinho, né, que a gente já citou nessa live, é um cara que pode ajudar muito. Não com o peso e a responsabilidade de ser o cara que vai elevar o Corinthians de patamar e fazer a diferença para o time nesse segundo semestre. Mas o cara que pode complementar o grupo, fazendo a diferença em alguns jogos e sendo muito importante como um líder do elenco, como um cara tecnicamente muito acima da média. Então eu vejo um Paulinho com potencial de fazer a diferença, principalmente de maneira pontual. E o Antônio está muito ciente disso.
E nesses jogos importantes, né, Zé? Mas o Paulinho vai ser muito importante em jogos pesados. Jogos fora, pela Copa Sul-Americana, jogos de Copa do Brasil, né? É um cara que tem clássicos, essa casca. e clássicos, exatamente, tanto na fazendo esse meio de campo andar, como chegando no ataque, no jogo aéreo, e principalmente para organizar o time, para ajudar a molecada mais nova. A gente vive falando aqui do Breno Bidon, pô, se o Breno estiver ao lado do Paulinho, ele vai passando os atalhos do jogo ali para o garoto. Eu acho que, e mesmo que ele não entre efetivamente no jogo, só de estar no vestiário ali presente, é realmente um ganho para o Corinthians. E Zé, outro assunto que eu quero tratar contigo nessa linha, você pode até concluir também, se tinha mais alguma coisa para acrescentar, já emendando nisso, porque você falou de alguns reforços internos, porque o Augusto Melo falou, né, ontem, nessa última segunda-feira, para quem está nos ouvindo em formato de podcast, lá em Luque, falou para o Marcelo Braga, que esteve na cobertura do sorteio da Conmebol Libertadores e também da Copa Sul-Americana, que fechou ali de contratações, né? Tá, ele acredita que esse elenco é capacitado o suficiente para encarar a temporada que tem pela frente, mas que não deve pintar mais ninguém de fora para integrar esse elenco do Corinthians. Lembrando que a janela já se encerrou, mas tem um macetezinho ali, que jogadores que estão disputando campeonatos estaduais e rescindirem com seus clubes como um acordo, ainda poderão integrar outros times até o finalzinho de abril, é isso, né, Zé?
Exato, tem uma brecha no regulamento de transferência da CBF que permite a inscrição de novos jogadores entre 1º e 19 de abril, desde que eles estejam disputando os campeonatos estaduais, ou seja, o jogador necessariamente precisa ter jogado os estaduais, e desde que eles rescindam em comum acordo, né, com as equipes que eles fazem parte. E aí, por exemplo, abre com aquela brecha para as trocas entre os clubes, né? Vem um daqui, vem um de lá, rescinde ali, rescinde aqui, né? E entraria, né, para incorporar o elenco, né, para o início do Campeonato Brasileiro. Mas o Augusto Melo foi muito claro que ele vê o grupo fechado para essa primeira parte da temporada. E essa linha de raciocínio do Augusto vai muito ao que a gente vem enxergado e vem ouvido do trabalho do dia a dia. Eu citei aqui o Paulinho, né, por exemplo, citei o Diego Palacios para a lateral esquerda, e tem mais alguns nomes internos que podem reforçar esse time do Corinthians, como o Matheus Bidu, que é um cara que há 2 meses, basicamente, a gente tratava como um jogador transferível pelo Corinthians, e o Corinthians, inclusive, negociava esse jogador com outros clubes. Ele ficou perto, por exemplo, de ser emprestado por Vitória. Mas o Matheus Bidu agradou a comissão técnica do Antônio Oliveira, inclusive foi relacionado para o jogo contra o São Bernardo. Então, um cara que, principalmente nesse período em que o Diego Palacios ainda vai estar voltando, ainda vai estar se acostumando, pode ser essa alternativa ao Hugo, que hoje é o titular da posição. Um nome que o Antônio que agrada muito o Antônio, que a gente inclusive publicou matéria no GE, que eu trago mais alguns detalhes aqui sobre como está essa situação, é o Gabriel Moscardo. O Antônio já conversou com o Gabriel Moscardo, inclusive, sobre a ideia de utilizá-lo antes da ida definitiva do volante para o Paris Saint-Germain. Né? Lembrando que o Gabriel Moscardo foi vendido pelo Corinthians por 20 milhões de euros, né? Dinheiro que, inclusive, uma parte já caiu, né, na conta do Corinthians, o Corinthians usou para quitar os direitos de imagem atrasados com o elenco. E, né, com a venda do Gabriel Moscardo, ficou acertado que ele permaneceria mais 6 meses aqui para se recuperar de uma cirurgia no pé esquerdo, nessa cirurgia que foi, inclusive, né, o problema no pé esquerdo foi diagnosticado nos exames que, né, sacramentariam a transferência para o PSG. E aí foram semanas de discussão, a gente trouxe basicamente um tempo real dessa discussão no GE, né, com diversas matérias sobre o assunto, mas aí ficou acordado que o Moscardo permaneceria mais 6 meses emprestado pelo Corinthians e iria na próxima janela de transferências para o futebol europeu, né, para o começo da temporada do Paris Saint-Germain, temporada 2024-2025. E está acordado que o Moscardo poderia, inclusive, jogar para recuperar ritmo e chegar num nível melhor, né, para os treinamentos do Paris Saint-Germain. E aí tudo dependeria da diretoria daqui e da comissão técnica daqui. E o Antônio Oliveira já deu aval para o Moscardo. Inclusive, destacou para ele, né, focar bastante na recuperação, trabalhar muito forte, porque pensa em utilizá-lo pelo menos por uns 40 dias ali que ele deve tê-lo à disposição, né? Moscardo operou no fim de janeiro e é uma previsão de 3 meses de recuperação, ou seja, ele voltaria teoricamente no fim de abril, né? E ele teria basicamente maio e junho para jogar, né, pelo Corinthians, o que já daria pelo menos um terço do Campeonato Brasileiro, até um pouco mais, agora, né, me falha a memória, né, já que estamos tratando aqui ao vivo, mas pelo menos um terço ali do Campeonato Brasileiro, e basicamente toda boa parte da fase de grupos da Copa Sul-Americana. Então, o Moscardo poderia ser muito importante pontualmente para o Corinthians e o Antônio Oliveira quer utilizá-lo. Então, são basicamente cinco nomes aí que a gente citou, né? O Diego Palacios, o Matheus Bidu, o Gabriel Moscardo, o Paulinho e o Igor Coronado. Mas, né, tem essa questão do Antônio ver esses reforços como importantes para a sequência da temporada e a própria diretoria ver esses nomes internos como importantes para o restante da temporada, que inclusive avançou na recuperação, né? Chegou a trabalhar no campo nesta terça-feira, né? Fez exercício no campo nesta terça-feira. E por que que eu digo que é um reforço interno? Porque o Coronado teve só 20, 25 minutos como jogador do Corinthians.
Sim.
Ele entrou naquele fim de jogo contra o Santo André, entrou bem, inclusive, quase protagonizou um belíssimo lance ali com o Garro, que o Garro quase fez um golaço na Neoquímica Arena, e né, sentiu lesão e não atuou mais. Então, basicamente, o Igor Coronado é um reforço para essa segunda parte da temporada. Então, o Antônio ver esses nomes internos como importantes para fortalecer esse grupo do Corinthians e ter um Corinthians mais forte para o início do Campeonato Brasileiro. Só que antes de pensar no Brasileiro, tem a Sul-Americana, porque provavelmente a tabela ainda vai sair oficialmente, mas pelo que a gente tem ouvido, o Corinthians volta a jogar no dia 2 de abril, ou seja, daqui a exatos duas semanas, né, contra o Racing, né, no Uruguai pela Copa Sul-Americana. Mas então o Corinthians vai ter mais duas semanas de trabalho aí antes de reestrear na temporada contra o Racing, provavelmente na terça-feira, dia 2.
É isso, Zé. Vão ser opções muito importantes para o Corinthians ao longo dessa temporada. O Antônio Oliveira já começa a esboçar um sorriso um pouco maior ali com essa possibilidade de todos esses jogadores serem reforços internos, como você muito bem tratou. José Edgar, se tiver mais algum assunto do futebol masculino que a gente não tratou ainda, peço para você tratá-lo, alguma informação mais quente, mais relevante. Se não, gostaria de falar contigo sobre a estreia das Brabas no Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino de 2024. Estreia da mesma forma como termina o ano, né? Não é novidade alguma. Mais uma vez o Corinthians passeando em campo, 3-0 contra o Grêmio, dois gols de Milene e um de Jennifer, abriram essa campanha aí do Timão no Campeonato Brasileiro Feminino, no qual não preciso nem dizer que o Corinthians é, claro, se não o franco favorito, mas, claro, entre os dois, três grandes favoritos para o título, para mais um título, né, do Campeonato Brasileiro.
Rapidinho, últimas passadas do futebol masculino, de que trago principalmente uma informação muito importante que o corintiano deve encarar com muita seriedade, que nesse período de folga, a grande notícia foi a harmonização facial de Pedro Raul.
O galã da Fiel,
Pedro Raul passou por uma harmonização facial e a gente tem que destacar isso. Claro que é uma piada, né, gente, pelo amor de Deus. Mas só uma rápida informação que o próprio Corinthians já confirma que na sexta-feira vai enfrentar o Santos em um jogo treino lá na Vila Belmiro. Esse vai ser o primeiro compromisso do Corinthians, né, nessa intertemporada. O Augusto Melo, lá no Paraguai, né, em declaração ao nosso Marcelo Bragaccello, que muitos de vocês têm saudades, né? Eu também tenho saudades, porque é um grande amigo e faz alguns dias que eu não o vejo. O Augusto Melo citou que o Corinthians deve fazer um amistoso em Cascavel, ou pode fazer um amistoso em Cascavel. Ainda não há qualquer confirmação de adversário, ou se vai ser em Cascavel esse amistoso, mas o Augusto Melo levantou essa bandeira lá em Luque, no Paraguai, então a gente fica de olho para quando tiver a confirmação desse segundo compromisso do Corinthians, obviamente a gente vai trazer no GS. Esse segundo compromisso deve ser na semana que vem, né? Afinal, na terça, dia 2, provavelmente na terça, dia 2, o Corinthians volta a disputar jogos na temporada e enfrenta o Racing do Uruguai. Aliás, só para responder nosso querido Rodolfo Gomes aqui, o JP, sobre como Moscardo, Paulinho e Bidu se encaixam no time. Eu vejo que, na verdade, eles se encaixam como opções para o Antônio Oliveira. Só para encerrar o assunto do masculino, principalmente o Moscardo. O Moscardo teria capacidade, provavelmente, em muita bola para ser titular. Mas como ele não vai permanecer até o fim da temporada, seria um desperdício o Antônio tratá-lo como prioridade, já que, né, no meio do ano ele vai para o Paris Saint-Germain. Mas ele pode ser muito importante para esse complemento de elenco, principalmente em situações como a que ocorre atualmente, né, que o Maicon, por exemplo, está machucado, né, está passando por tratamento lá no CT, e, por exemplo, uma situação em que não tem o Maicon, ter o Moscardo, né, até para jogar com o primeiro volante ali, quando não tivesse o Ranieri, poderia ser muito importante. Então eu vejo eles bem encaixados como opções de elenco, embora o Moscardo, obviamente, tivesse muita bola para ser titular do Corinthians. Mas vamos falar do feminino? E é justamente isso, né? Aliás, antes de falar do feminino, o JP, quero destacar e, para, primeiramente, parabenizar a nossa querida Camila Alves, que é, inclusive, é setorista do Palmeiras. Fiz uma grandíssima reportagem, né, sobre um assédio no futebol feminino. Ela fez um levantamento inédito que ela conversou com mais de 200 jogadoras das séries A1, A2 e A3, né, do Brasileirão Feminino. Ela conversou com mais de 200 atletas que relataram números preocupantes sobre a questão do assédio no futebol feminino. Eu não vou dar muito spoiler, eu convido você, torcedor e torcedora do Corinthians, a prestigiar essa matéria, porque obviamente os jogadores do Corinthians também foram ouvidas, mas todas sob condição de anonimato diante da delicadeza do assunto, mas convido você que está aqui com o nosso podcast e na nossa live, prestigiar essa matéria da Camila, porque é uma matéria muito importante e fundamental diante dessas discussões que temos que ter cada vez mais, né, combater essas questões cada vez mais, principalmente no futebol feminino, que ainda é um meio regrado a muito preconceito. Então, né, até citar o título da matéria, abre aspas, meu técnico tentou me beijar, levantamento inédito revela casos de assédio no futebol feminino. Então convido você corintiano, a prestigiar essa matéria da Camila Alves, que esse levantamento, esse estudo muito importante sobre a questão do assédio no esporte. Mas falando de campo bola no futebol feminino, o Corinthians estreou muito bem. O Corinthians teve uma estreia complicada, o Grêmio é um seríssimo candidato a estar entre os oito ali, né, e brigar por vaga na fase de mata-mata do Campeonato Brasileiro Feminino. Mas o Corinthians conseguiu se impor principalmente no segundo tempo, e mais do que a vitória, né, com dois gols da Milene, que já começa na frente aí para brigar para ser artilheira do time, né? A Jennifer também deixou sua marca. Acho que mais do que o resultado em si, o Corinthians teve boas respostas das estreantes, né? A Letícia Santos e a Gi Fernandes, né, que debutaram na partida contra o Grêmio, elas ficaram fora, por exemplo, dos jogos da Supercopa Feminina, que terminou com o título do Corinthians, mas ambas entraram, né, contra o Grêmio e deram boas respostas, o que mostra que o Corinthians, mesmo com perdas importantes, né, nos últimos anos de elenco, segue mantendo um nível de excelência muito importante em relação ao elenco. E mesmo, por exemplo, com a perda do Arthur Elias, a gente já vê um time bem estruturado, né, pelo Lucas Piscinato, e um seríssimo candidato a conquistar o pentacampeonato consecutivo, né, o sexto título de Brasileirão Feminino. Então foi uma estreia em que o Corinthians conseguiu se sobressair, conseguiu se impor tecnicamente, fisicamente. Óbvio que atuou durante uma parte do jogo com uma atleta a mais, e isso acabou facilitando. Isso é fatal contra o Corinthians feminino. O Corinthians feminino consegue se sobrepor e consegue muitas vezes parecer que tem uma jogadora a mais em campo quando está 11 contra 11, então imagine quando está 11 contra 10. Então o Corinthians que teve uma estreia muito promissora e que vem com o pé no acelerador, com o pé embaixo, para brigar pelo título do Brasileiro Feminino. E esse acho que é um ponto muito importante desse time feminino do Corinthians. Até convido o torcedor e a torcedora a prestigiar uma entrevista que a gente fez com a Tamires, né, antes do começo do Brasileirão Feminino, em que a Tamires deixa muito claro que todas têm a ciência, nossa, ganhamos tudo ano passado. E ganharam tudo mesmo, né? As quatro competições que disputaram terminaram com o título do Corinthians. Mas no Corinthians a responsabilidade é, no mínimo, ganhar tudo de novo. Então esse Corinthians tem muita fome, segue com muita fome, apesar de muitos títulos. E esse é um ponto muito importante de um time que promete brigar pelo título brasileiro e que fez uma estreia muito importante com uma vitória fora de casa contra o Grêmio, JP.
É isso, Zé. Você até abordou os dois pontos aí. O convite que eu faria também para a belíssima matéria que você fez entrevistando a Tamires e destacando esse ponto, né, da importância de não se satisfazer com o que já foi conquistado, que é uma nova temporada e que elas querem mais. O peso de estar no Corinthians e elas por elas mesmas também querem mais, querem buscar mais e mais títulos para marcar seu nome na história, mais ainda do que já está marcado. E só para finalizar, o jogo desta última segunda-feira contra o Grêmio traz uma tranquilidade maior para o torcedor, para a torcedora, dessa ausência do Arthur Elias, né, dessa troca no comando. Muita gente pode ter pensado, pô, e agora como é que vai ficar o time do Corinthians, como é que será a forma de jogar? É claro, já dá para notar boas diferenças na forma de jogar do Lucas Piscinato para o Arthur Elias, cada qual com suas características, mas é um time com muita intensidade, com muita velocidade, que chega verticalmente ao ataque, né? E que, mais do que isso, garantiu já um belo resultado que tranquiliza o torcedor em relação à temporada das Brabas, né? Que vai ser brigando lá em cima mais uma vez. José Edgar de Matos, agradeço demais a parceria. Agradeço também ao Careca Bertaglia, que participou do começo do nosso programa aqui junto, analisando o grupo do Corinthians na Copa Sul-Americana, e também ao Gabriel, que esteve na produção desta live, Gabriel Leonan, que tornou tudo isto possível. No mais, José tem um recadinho final aí para vocês, então deixa essa voz aveludada encerrar este podcast.
Não, você que vai encerrar esse podcast, só tenho alguns pontinhos rapidinhos, prometo que ser bem breve aqui pra gente encerrar o nosso podcast. Primeiro, próximo compromisso do Corinthians feminino, quinta-feira às 19h30, contra o América Mineiro no Parque São Jorge. Informações sobre ingressos que estão à venda estão lá no GE.globo, você pode, né, prestigiar as brabas no Parque São Jorge. No GE.globo também, principalmente os mais curiosos, vazou a suposta camisa 2 do Corinthians para 2024. Então, quem quiser ver fotos, vá lá no GE.globo, que tem fotos, né, sobre esse modelo, que é um modelo ousado, diríamos assim, da camisa 2 do Corinthians. E uma última atualização rapidinho, embora não seja uma grande atualização, mas só para deixar o torcedor ciente, né, a súmula, a Procuradoria do STJD ainda está analisando a súmula de São Bernardo e Corinthians para saber se cabe uma denúncia em relação ao clube do Parque São Jorge pelo show pirotécnico, diríamos assim, que os torcedores fizeram, né? Alguns sinalizadores, piscas, né, foram arremessados dentro do campo na partida contra São Bernardo, mas a Procuradoria do STJD ainda analisa se cabe denúncia, né? A Procuradoria tem 30 dias, né, para analisar, para saber se vai denunciar. Então o caso ainda está sob análise dos procuradores, então ainda não há denúncia contra o Corinthians no STJD. Qualquer novidade sobre esse assunto, seja com denúncia ou seja sem denúncia, a gente traz nos próximos podcasts ou em matéria no GE.globo. Valeu, JP, valeu, Fiel, até a próxima, hein, rapaziada. A próxima ainda antes do retorno do Corinthians na temporada.
Com certeza, é isso, Zé. Agradeço demais novamente a participação e recados muito pontuais, muito importantes aí para esse transcorrer do Corinthians. Estaremos de olho, é claro, nesses amistosos jogos, treinos que o Corinthians fará, um já confirmado para a próxima sexta-feira contra o Santos na Vila Belmiro. Vale sacar que é bem clima de jogo treino e não de amistoso, serão portões fechados, não vai ter público, não vai ter uniforme oficial, numeração, essas coisas todas, e a gente está de olho. Também fica o convite aqui para você, torcedor, para você, torcedora, ficar de olho na página destinada ao Corinthians no GE.globo, porque caso sejam confirmados novos jogos, novas informações, camisa número 2, eu dei uma espiadinha aqui enquanto a gente fazia, ousada, mas confesso que eu gostei, achei bacana.
Também gostei.
Toda e qualquer informação que tiver novidade, vai lá, GE.globo/Corinthians, que o José Edgar de Matos, o Emílio Bota e o Bruno Cassucci e Companhia Limitada deixarão vocês muito bem informados, muito bem informadas. Agora, agradecimentos feitos, encerramos com um abraço e um beijo no coração de todos e todas. Tchau, tchau!